Boa tarde, senhoras e senhores deputados, cumprimento todos. Está a ser reunida, temos quórum, estão todos os grupos parlamentares presentes. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona de Pinhal Interior. Esta reunião ordinária destina-se à audição da senhora Provedora de Justiça, professora doutora Maria Lúcia Amaral, a requerimento putestativo do CDS, que assim terá permissão de dar início à audição. Eu tenho a expectativa de ter connosco, embora por outra via, a senhora Provedora, a quem cumprimento também e queria só garantir que está a ouvir-nos e a ver-nos. Senhora Provedora, a ver, estamos a ver, a ouvir é que ainda não.
Ah, não?
Ah, sim, sim, agora sim, agora sim. Muito boa tarde, muito boa tarde. Muito gosto em tê-la connosco e muito obrigado pela sua disponibilidade para participar nos trabalhos desta comissão eventual. Senhora Provedora, embora presuma... Está-me a ouvir?
Estou. Sim, sim.
Muito obrigado. Embora presuma que seja conhecedora desses procedimentos, de todo modo e para quem nos possa estar a ouvir, eu dou conta de que o modelo de audição previsto para esta comissão é um modelo de 3 rondas possíveis, sendo a primeira ronda de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta distribuído por cada grupo parlamentar, uma segunda ronda de 5 minutos, mas com resposta seguida por parte da senhora Provedora, e última ronda de 3 minutos, sendo conferida a cada deputado por si mesmo, caso assim entenda, o tempo de 2 minutos para usar a palavra. Assim sendo, e considerando que também é hábito desta Comissão e de todas, conferir ao depoente a possibilidade de, querendo, fazer uma intervenção inicial até ao máximo 10, 15 minutos para enquadrar a sua presença, a minha primeira pergunta, Sra. Provedora, é se Vossa Excelência deseja usar da palavra para fazer esse enquadramento ou se daríamos imediatamente início à nossa audição.
Sr. Presidente, eu gostaria de poder fazer um enquadramento inicial, sim. Estão a ouvir-me, estão?
Perfeitamente.
Sim, eu só vou pedir... De não mais de 10, 15 minutos, se me dão essa possibilidade. Sim.
Senhora Provedora, certamente, só lhe vou pedir, a benefício dos nossos trabalhos e para a organização do próprio debate, que, relativamente às perguntas e respostas, a mesa intermediará o uso da palavra, dando a palavra, agradecendo e passando a outro depoente para ser mais fácil para nós. Assim sendo, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu sei precisamente qual é o objeto específico desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Incide sobre os apoios dados na sequência dos grandes incêndios aos concelhos do Pinhal Interior, particularmente no que diz respeito à reconstrução de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados, de reposição do potencial produtivo da região. Mas antes de entrar nessa questão bem precisa, eu gostaria de ter a oportunidade de relembrar qual foi o contexto geral da minha intervenção naquilo que genericamente se pode identificar como sendo a resposta pública do Estado e do Governo aos danos causados pelos grandes incêndios de 2017. Aproveito esta oportunidade para prestar contas ao Parlamento neste domínio, o que nunca tive a possibilidade de fazer. E assim, recordo o seguinte, em novembro, outubro e novembro de 2017, através de 2 resoluções de Conselho de Ministros, o Estado assumiu a responsabilidade pelas indemnizações, pelos danos causados, danos morais e materiais, causados pelos grandes incêndios de 2017, em relação, por um lado, às famílias das vítimas mortais e, por outro, aos danos causados pelos ferimentos graves. Em ambos os casos, estes procedimentos, instituídos por 2 resoluções do Conselho de Ministros, seguiram o mesmo trâmite, a mesma forma. Primeiro, haveria um conselho que funcionou, que determinava os critérios gerais a que deveriam obedecer a concessão das indemnizações e, por outro lado, a condução do procedimento concreto destinado a determinar em cada caso o montante devido em cada um deles seria conduzido pelo provedor de justiça. Tratando-se, em ambos os casos, de procedimentos extrajudiciais de adesão voluntária, eu conduzi estes dois procedimentos da mesma forma e da seguinte maneira. Como se tratava de uma adesão voluntária, apresentei, antes do mais, uma proposta de requerimento que os interessados poderiam dirigir à Provedoria de Justiça e que não só era feita de acordo com os critérios pré-definidos a que deviam obedecer as indemnizações, mas também era feita de tal ordem que os requerentes poderiam fazer as provas necessárias da sua habilitação para deter as indemnizações. Recebi esses requerimentos, assim instruídos, analisei cada caso e, como se tratava de adesão voluntária, de um procedimento de adesão voluntária, depois da análise de cada caso, propunha um certo montante de indemnização. Caso esse montante fosse aceito, dirigia uma ordem de pagamento ao Sr. Primeiro-Ministro, que depois a executava. Estes dois procedimentos, repito, um destinado a ressarcir danos morais e materiais causados pelas mortes aos familiares próximos. Outro destinado a ressarcir danos morais e materiais causados pelos ferimentos graves. Estes dois procedimentos foram executados no tempo com durações muito diferentes. O primeiro, destinado a ressarcir o dano-morte, digamos assim, iniciou-se em dezembro de 2017 e em março de 2018 estava praticamente concluído. Na realidade, veio a ser finalmente concluído em junho de 2018. O outro, destinado a ressarcir os feridos graves, iniciou-se em março de 2018 e só foi totalmente concluído há apenas um mês. Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu por causa da particular complexidade do ressarcimento dos danos na situação dos feridos graves. Entretanto, em 23 de novembro de 2017, como se sabe, a Assembleia da República aprovou uma lei, a Lei 108/2017, que instituía, a par do procedimento que funcionava junto à Provedoria de Justiça, uma comissão, SPAPI, Comissão para a Avaliação dos Pedidos de Indemnização em relação a todos os demais danos que não fossem os danos-morte e os danos preferidos graves. Portanto, a mim cabia-me conduzir apenas os procedimentos por danos causados pelos feridos graves. Ora, neste caso, o conceito de ferido grave era um conceito indeterminado que não poderia caber a mim determinar. E, portanto, este procedimento teve a complexidade decorrente da natureza dos danos e decorrente da necessidade de ser uma instância outra, nomeadamente, mais precisamente, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a determinar, em cada caso, se um ferido poderia ser considerado ferido grave, em quantificar o quanto de gravidade, e à Provedoria de Justiça cabia apenas concretizar essa qualificação, dada pela expertise científica e médica do Instituto Nacional de Medicina Legal, e apresentá-la ao requerente. Foi por causa desta maior complexidade que este segundo tipo de procedimentos duraria muito mais a ser executado do que o primeiro. Assim, quanto ao primeiro, familiares de vítimas mortais, como disse, tudo se iniciou em dezembro de 2017 e em março, junho de 2018, estava praticamente concluído. Recebi 309 requerimentos. Desses, só não admiti 9. Os 300 que admiti diziam respeito a 115 vítimas mortais. No total, as propostas de indemnização que eu fiz, que foram aceites pelos destinatários e pagas pelo Estado, corresponderam a 31 milhões de euros. Quanto aos feridos graves, recebi 195 requerimentos. Só em 75 deles houve lugar, por decisão do Instituto Nacional de Medicina Legal, ao reconhecimento de que o ferimento era grave e merecia ressarcimento por esta via. Dada a complexidade do processo, em agosto de 2018, propus ao Sr. Primeiro-Ministro, e ele aceitou, que se pagassem de modo urgente indemnizações intercalares quanto ao tipo de danos já certificados pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e sobre os quais não restavam dúvidas. Quanto aos demais, a complexidade do processo fez que ele só tivesse terminado o mês passado. No total, o Estado gastou neste procedimento 11 milhões de euros. Na realidade, 10 milhões e 726 mil euros. Ora, à margem destes procedimentos, em que mais foram extraordinários, em que mais é que se traduziu a minha intervenção como provedora de justiça neste contexto trágico? Traduziu-se no recebimento de queixas, no exercício das competências normais do provedor de justiça, por parte de cidadãos, quanto a três assuntos essenciais. Primeiro, quanto aos auxílios à reconstrução das primeiras habitações. Segundo, quanto aos auxílios à reconstrução das segundas habitações. E terceiro, quanto aos auxílios dados no contexto de programas de apoio à agricultura e empresas que tinham sofrido graves danos. No primeiro caso, auxílios à reconstrução das primeiras habitações. As decisões, as queixas que nós recebemos neste domínio incidiam todas sobre decisões de indeferimento dos pedidos de auxílio que tinham sido tomadas pela Comissão de Coordenação da Região Centro. Decisões de indeferimento. Em todos estes casos, na esmagadora maioria deles, mantivemos com a Comissão de Coordenação da Região Centro um diálogo cordato, profícuo, de apuramento dos fundamentos dos indeferimentos, sem nenhuma especial conclusão quanto à incorreção dos procedimentos adotados e das decisões adotadas pela Comissão de Coordenação da Região Centro, que vulgarmente, comumente, aceitava as dúvidas, a solução que propunhamos quanto às dúvidas jurídicas que existiam. No segundo caso, quanto aos pedidos auxílios à reconstrução das segundas habitações, estava sobretudo em causa queixas de cidadãos relativas às decisões dos municípios que não recorriam aos auxílios, aos programas de auxílios através de empréstimos que tinham sido para este efeito dispensados pelo Orçamento de Estado de 2018. Também tivemos aqui uma função, sobretudo, de intermediação em ligação com os municípios que nos não causaram dúvidas especiais. Os municípios em causa e que tinham sido alvos de queixa não estavam dispostos a recorrer aos programas de auxílio que tinham sido dispensados, a maior parte das vezes, porque preferiam investir tudo o que tinham em outros apoios e não na reconstrução às segundas habitações. Finalmente, muito mais árduo na relação com as entidades visadas foi o terceiro tipo de queixas, quanto aos auxílios dados no contexto de programas de apoio à agricultura e empresas. O que é que aqui se passou? Aqui passou-se que os cidadãos se queixavam, e ao meu ver, com muita razão, de que estes programas de apoio à retoma económica, à reconstituição de empresas agrícolas e outras prejudicadas com os incêndios,